Irmãos, vamos estar lendo então Tito, capítulo 2, a partir do versículo 7. Tito 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, e não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze.
It might be helpful just to mention here, brethren,
talvez seja útil mencionar, irmãos,
that salvation is presented in three different ways.
Que a salvação é apresentada em três formas diferentes.
The salvation of our souls,
a salvação da nossa alma,
when we were brought to Christ,
quando nós fomos trazidos a Cristo,
and then we were being saved in our earthly pathway,
e também nós somos salvos na nossa senda terrenal,
from sin,
salvos do pecado e salvos de Satanás e salvos do mundo,
through the intercession of the Lord Jesus at the right hand of God,
por meio da intercessão do Senhor Jesus à direita de Deus.
And then there's the climax of salvation.
E o clímax, o auge da salvação.
If we turn to Romans,
se nós abrirmos em Romanos,
chapter 13,
capítulo 13,
and verse 11,
versículo 11. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
So the salvation that is referred to here is the salvation of the body.
Então, a salvação que é mencionada aqui é a salvação do corpo.
You have now a body of humiliation.
Agora você tem um corpo de humilhação.
It's not redeemed yet.
Não está o corpo ainda redimido.
Your soul is redeemed.
A sua alma está redimida.
But not the body yet.
Mas não o corpo ainda.
So when the Lord comes,
então quando o Senhor vir,
we'll have a glorified body.
Nós teremos um corpo glorificado.
The same body,
o mesmo corpo
glorified,
glorificado
as Christ.
Como Cristo.
So that's the climax of salvation.
Este é o auge da salvação.
Irmãos, eu queria fazer um breve comentário e com temor gostaria que os irmãos estivessem atentos. Né? No versículo 14 do Tito, fala: o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Eu gostaria de ler também João capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele. Nada do que foi feito se fez. De pensar que Deus, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade. E esse Senhor que nos amou tanto, por isso que nós podemos amar, deu a si mesmo por nós. E eu pensando nisso, o que mais poderia motivar um cristão a viver digno da vocação a qual ele foi chamado? Eu não consigo imaginar nada mais. Temos, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Tudo é por Ele. E muitas vezes a gente buscamos ter comunhão com os nossos irmãos por tudo que tem falado aqui. E às vezes eu só queria lembrar, ler mais dois versículos para lembrar de algo. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Então, tendo comunhão, desfrutando dessa vida eterna igual agora temos, gostaria de ler o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, só queria trazer esses versículos para lembrarmos do que nos motiva, ou que deveria nos motivar a ser um cristão aqui no mundo, sermos embaixadores de Cristo, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo.
We have in this verse,
nós temos nesse versículo, versículo 11,
we have the grace of God that has met us in our deep need.
Nós temos a graça de Deus que ela nos encontrou em grande necessidade.
And delivered us from the judgment that we deserved.
E ela nos libertou do juízo que nós merecíamos.
But the grace of God does something else here in verse 12.
Mas aqui no versículo 12, a graça de Deus nos faz algo mais.
It teaches us how to walk down here.
Ela nos ensina como andar aqui.
Because we have an old nature, brethren.
Porque nós temos uma velha natureza, irmãos.
And we will have that nature until the Lord comes.
E nós vamos ter essa natureza até que o Senhor venha.
And so we are exhorted here to deny ungodliness.
E aqui nós somos exortados a negar a impiedade e as concupiscências mundanas.
Live soberly.
E viver de forma sóbria.
That means to live in self-judgment.
Isso significa viver em julgamento próprio.
If we don't judge ourselves, we're not going to be able to be a testimony for the Lord.
Se nós não julgarmos a nós mesmos, não seremos capazes de ser um testemunho para o Senhor.
Righteously is before the world.
Comandando corretamente diante do mundo.
All our business affairs should be done in a righteous way.
Todos os nossos negócios devem ser feitos de uma maneira justa, de uma maneira correta.
And then godly is in view of having a divine life.
E viver de uma forma piedosa tem a ver com termos uma vida divina.
That we are to manifest.
A qual nós devemos manifestar.
Now in verse 13.
E no versículo 13.
The blessed hope is the Lord's return at the rapture.
A bem-aventurada esperança é o arrebatamento.
But it's not the same as the glorious appearing.
Mas não é, aqui está falando do aparecimento da glória ou do aparecimento glorioso.
The glorious appearing of the Lord is at the end of the tribulation.
O glorioso aparecimento do Senhor acontece no final da tribulação.
When we will be manifest with Christ.
Quando nós seremos manifestados com Cristo.
It brings before us our responsibility.
Traz diante de nós a nossa responsabilidade.
When our rewards will be manifest before the world.
Quando as nossas recompensas serão manifestadas diante do mundo.
So the Lord will have his rightful place at that time.
E ali o Senhor terá então o seu lugar de direito.
So the blessed hope is the rapture of the believers into the glory.
Então a bem-aventurada esperança é o arrebatamento do cristão à glória.
Then the tribunal, the judgment seat of Christ takes place.
E então o tribunal de Cristo acontecerá.
And we return with the Lord.
E nós então retornaremos com o Senhor.
Revelation chapter 19.
Ou Apocalipse 19.
When we will reign with him.
Quando nós reinaremos com ele.
And our rewards will be manifest.
E as nossas recompensas ou galardões serão manifestados. Estava pensando também num versículo em João 7, 17. Eu estava pensando nisso porque o irmão falou sobre motivos, né? O motivo que faz, que nos leva a fazer ou não fazer algo. E o motivo, ele não deve ser, não deve estar nele mesmo, no fazer. Ah, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu não vou fazer porque eu tenho que não fazer, não é? E porque isso é uma coisa legalista, né? Isso é, acaba virando uma regra de como eu tenho que andar, como que eu não tenho que andar. E aqui em João 7, 17, fala uma coisa interessante e talvez uma ordem para a gente prestar atenção. Aqui fala assim: aquele que quiser fazer a vontade de Deus, e eu vou ler aqui, irmãos, na versão atualizada, fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. E fazer a vontade dele, talvez a gente possa substituir por obedecer. Se alguém quer obedecer, conhecerá a respeito da doutrina. Por outro lado, se alguém não quer obedecer, não conhecerá a respeito da doutrina. Nós nunca podemos inferir da palavra de Deus, né? Eu estou concluindo da palavra de Deus algo que não está escrito. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas aqui está dizendo o lado positivo da coisa. Se alguém quer obedecer, conhecerá da doutrina. Então, o irmão falou a respeito da doutrina, que nós devemos conhecer a doutrina, que nós devemos aplicar a doutrina. Mas se antes de nós aprendermos a doutrina, nós não tivermos um desejo de obedecer à doutrina, nós não vamos conhecer a doutrina. Por quê? Porque Deus revela àquele que quer obedecer. No mundo, a gente vê a coisa ao contrário, né? Nós vemos assim: eu vou primeiro conhecer para depois eu decidir se eu quero ou não obedecer. Então eu vou lá naquele lugar lá e quero não conhecer lá, vou conhecer lá para ver se eu quero obedecer aquilo ou não. Porque se eu achar que eu não devo conhecer, eu vou para outro lugar e vou ver se eu quero obedecer. E nas coisas do Senhor não é assim. Não é conhecer para obedecer. A palavra de Deus fala obedecer para conhecer. Né? Então isso é muito importante, né, irmãos? Talvez antes de nós trazermos a doutrina, tem que haver o desejo de obedecê-la. Assim, Senhor, o que tu quiseres que eu faça, eu vou fazer, não importa o quanto custa. Não é? Isso é um coração desejoso de fazer a vontade de Deus, independentemente do que seja. Não é? E nós deveríamos, né, ter esse sentimento. À medida que nós tenhamos esse sentimento, nós vamos agradar, nós vamos obedecer, ou melhor, nós vamos conhecer. Por quê? Porque o que for conhecido será colocado em prática. Não é? Então, não é necessário um pressionamento, né, de você precisa fazer, você não pode fazer, você tem que fazer. Né? Por quê? Porque já há, antes disso, há uma disposição de obedecer. Então, se houver uma disposição de obedecer, quando a pessoa vê a doutrina, ele cumpre. Não é? É natural, vamos dizer assim. É natural, não. É espiritual, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque é uma capacidade que Deus deu. A nova vida se deleita em obedecer. O Senhor Jesus tinha alegria em obedecer. A minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é obedecer a Deus. E nós temos uma natureza que ela se deleita nas coisas de Deus. Né? Então eu creio que isso deva ser o motivo. Né? Eu vou obedecer. Senhor, eu não sei. Né? Quem sabe toda a verdade aqui? Ninguém. Eu, com certeza, não sei. E nós estamos, cada um de nós, aprendendo. Cada um de nós tem uma medida de luz. Não é? Mas nessa medida de luz que cada um tem, nós obedecemos, porque é esse o desejo que nós temos, obedecer para conhecer.
Dentro disso que o irmão acabou de dizer, eu gostaria de compartilhar uns versículos com os irmãos. Primeiramente em Filipenses, capítulo 2, claro que aqui tem um contexto, irmão, mas fazendo aplicações desses dois versículos. Filipenses, capítulo 2, vamos ler o 12 e o 13. Assim, pois, meus amados, do modo como sempre obedeceste, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, não tão somente como na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Pois é Deus o que opera eficazmente em vós, tanto o querer como o perfazer, segundo a tua boa vontade. Ainda um versículo também em Colossenses agora. Capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17. Tudo quanto fizerdes, quer de palavra, quer de obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça. Olha o versículo 23 desse mesmo capítulo. Tudo quanto fizerde, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa. Da herança estáis servido a Cristo, o Senhor. Então, como o irmão falou, primeiramente tem... É como se fosse assim, irmãos. Ocupar com as coisas do Senhor é muito bom. E acredito que Ele quer que nós ocupamos com as coisas dEle. Mas, primeiramente, nós devemos ocupar com a pessoa do Senhor. Porque nós vamos saber o que fazer segundo a Tua vontade. Temos até exemplos, né? Por exemplo, Marta e Maria, né? Marta estava ocupada ali com as coisas para fazer para o Senhor, com certeza. Mas Maria estava ocupada com a pessoa do Senhor, a melhor parte, né? Temos também Pedro, né? Eu acredito que nós temos muito de Pedro, né? E também tem o João, né? Pedro, ele acredita que ele olhava muito pelo amor que ele tinha pelo Senhor. Já o João era o contrário. Ele viu o amor que o Senhor tinha por ele. Então, se nós ocuparmos primeiramente com a pessoa do Senhor, nós vamos saber ouvir a voz do Senhor e saber o que Ele quer que nós façamos. Como João Batista disse ali, é muito interessante meditar naquele versículo de João 3, se não me engano, 30, né? É necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário, algo que tem que acontecer. Porque Ele é que é digno de toda honra e glória. Tudo que nós façamos aqui, irmãos, para o Senhor, verdadeiramente para o Senhor, que nem o irmão falou, nós não servimos o Senhor em busca de recompensa. Mas ainda assim, Ele vai nos recompensar por isso, algo que nós fizemos, segundo a vontade dEle. E ainda assim, nós vamos ver que é Ele que é digno de toda honra e glória, vamos depositar os pés dEle. Porque é Ele que é digno, e não a nós. Nós, Ele usou de tanto de misericórdia como graça. Então, que Ele possa nos ajudar a entender qual é o seu chamado e qual é o seu propósito. E o que Ele quer que nós façamos aqui para glorificar a Deus na pessoa do nosso bendito Senhor. Só até aí, irmãos.
I was thinking, brethren, in our 14th verse.
Estava pensando, irmãos, no versículo 14.
To be us in separation.
De estarmos em separação.
We cannot have communion with the Lord if we are not in separation from the world.
Nós não podemos estar em comunhão com o Senhor se não estivermos em separação do mundo.
In other words, we can't have the world in one hand and Christ in the other.
Em outras palavras, nós não podemos ter Cristo numa mão e o mundo na outra.
So it tells us in Galatians.
Então nos fala em Gálatas.
That the Lord has delivered us from this present evil world.
Fala que o Senhor nos livrou deste presente século mau.
The world is a vast system.
O mundo é um sistema vasto, grande.
And Satan is the god of the world religiously.
E Satanás é o deus deste mundo religiosamente falando.
And he is the prince of the world.
E ele é o príncipe desse mundo.
And he controls the whole society of the world.
E ele controla toda a sociedade do mundo.
It's a very old system.
É um sistema muito antigo.
It began in the days of Cain.
Começou nos dias de Caim.
He went out from the presence of the Lord.
Ele saiu, Caim saiu da presença do Senhor.
He murdered his brother.
Ele matou seu irmão.
And he built a city.
Ele construiu uma cidade.
And he made himself comfortable.
E ele se fez confortável.
Apart from God.
Separado de Deus.
He had science.
Havia ciência.
He had music.
Ele tinha ciência, música.
Everything to feed his lusts, to satisfy his heart.
E ele tinha então tudo para alimentar a sua concupiscência, para satisfazer o seu coração.
But God was not in any of his thoughts.
Mas Deus não estava em nenhum dos seus pensamentos.
And so the world today has many departments.
Então o mundo de hoje tem muitos departamentos.
It certainly has its immoral aspect.
Certamente existe o seu aspecto imoral.
There's lots of that.
Existe muita imoralidade para a velha natureza.
But it has other departments.
Mas tem outros departamentos também.
Education.
A educação.
Music.
Música.
Literature.
Literatura.
And on we could go.
E assim por diante poderíamos falar.
All of these things are part of Satan's kingdom.
Tudo isso faz parte do reino de Satanás.
And we can get occupied with them.
E nós podemos nos ocupar com essas coisas.
We must make our living in an honest way.
Nós precisamos fazer a nossa vida, ter a nossa vida de uma forma honesta.
But where our treasure is, there will our heart be also.
Mas ali onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração.
How can you make the Lord your treasure?
Como você pode fazer do Senhor o seu tesouro?
The only way you can do that.
A única forma de você fazer isso
is when you realize that God has a treasure down here.
É quando você perceber que Deus mesmo tem um tesouro aqui abaixo.
When you grasp that truth.
Quando você abraça essa verdade,
that you are the treasure of the Lord,
de que você é o tesouro do Senhor,
this will give you the power to make your treasure in heaven.
Esse vai ser aquilo que vai te dar poder para você ter um tesouro no céu.
And to hold the things of this world lightly.
E você considerar as coisas desse mundo como vãs.
Remember, everything that you have belongs to the Lord.
Lembre-se que tudo aquilo que você tem pertence ao Senhor.
So, our time,
o nosso tempo,
our money,
o nosso dinheiro,
our possessions,
as nossas possessões.
The world says, this belongs to me.
O mundo fala, não, isso pertence a mim.
I can do what I want with it.
Eu posso fazer, você pode fazer o que você quiser com ele.
But that's not the language of the believer.
Mas essa não é a linguagem do crente.
I use what the Lord has given to me.
Eu uso isso daquilo que o Senhor me deu a mim.
For the furtherance of the interests of the Lord.
Para o avanço dos interesses do Senhor aqui.
My money belongs to another man.
O meu dinheiro pertence a um outro homem.
It belongs to the Lord.
Pertence ao Senhor.
If you use your possessions,
se você usar as suas posses,
for instance, your money,
por exemplo, o seu dinheiro,
for the Lord's glory,
para a glória do Senhor,
you'll meet it up in heaven.
Você vai encontrá-lo no céu.
You'll have a reward.
Você ali terá um tesouro, um galardão, uma recompensa, um galardão.
But if we live for ourselves,
mas se nós vivermos para nós mesmos,
if our own comfort is our object,
se o nosso próprio conforto é o nosso objetivo,
we're not going to enjoy the Lord.
Nós não iremos desfrutar do Senhor.
And we're going to lose our crown.
E nós vamos acabar perdendo a nossa coroa.
O irmão fez um comentário, né, de chamado. É interessante isso. Às vezes a gente, principalmente nós que viemos aí do mundo gospel, ouvimos falar muito a respeito de chamado. E de fato é interessante, é maravilhoso. E eu tenho chamado, viu, irmãos? Eu tenho chamado. 1 Pedro. Só que eu queria dizer que vocês também têm um chamado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos. Porque eu sou santo. Esse é o chamado. Esse é um chamado sério.